Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar?
E aí, gente, tudo bem? Tá, vem cá, sem Google. Quantos anos tem essa música? Tempo.
Brigando com os nossos pobres sossozinhos.
Não, mas assim, esse tipo de coisa surpreende as pessoas.
Pois é, porque a gente tava ouvindo aqui e a gente descobriu que essa música tem, pode dar a resposta?
Uhum.
20 anos. Sim. Eu tinha 13 aninhos quando a If You're Loving
tava
lançou
cantando
a musiquinha.
Boy.
Gente, era sem. Eu não sabia nada de inglês, né? só fazia. Enfim. Não, mas eu fiquei mais chocada ainda quando o Walter me mostrou essa música aqui.
Então, de novo, vamos lá. Segunda pergunta. Sem Google, quantos anos tem? Quem chutou? 30. Tá certo.
Tá certo, gente.
Mano.
Que isso. Há 30 anos, Whitney Houston lançava isso. Mas, assim, eu acho que fica meio que fácil da gente delinear que é meio antigo. Porque, né? Ah, tá, ela já morreu. Tá, mas não. Na verdade, não.
Então, é.
Porque é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Tipo...
Não, é, então peraí. Ouve aqui.
Meu Deus, não. Eu não posso enfrentar esta dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser.
E essa o quê? Tem quantos anos?
30 também.
30 anos de só pra contrariar aqui. Que isso,
que
gente.
Que se chama amor.
Enfim.
Todo mundo bêbado já cantou isso em Desilusão Amorosa.
Eu ainda não ficava bêbada nessa época, mas eu sabia cantar porque era divertido.
Sim, sim.
Não era
sim,
chofe,
sim, sim.
Então, mas gente, tipo, basicamente... É, não é só música, né, que surpreende a gente com o tanto que é antigo. Alguns filmes também, que você fala que assistiu.
Sim, sim.
Tipo...
Não, e aí, por exemplo, acho que a gente viu esses dias, né... É, pelo menos eu me toquei esses dias, tava o quê? Pouco tempo depois do Natal, a gente assistiu. Uhum. Home Alone, né? Esqueceram de Mim.
Eu não assisti, mas ok.
É, mas...
Deixo aqui o meu...
deixa o seu protesto.
Minha nota de protesto.
Vocês te esqueceram de mim.
Quem foi a gente?
It was at this moment that he knew. He fucked up.
Eu tava querendo dizer que eu não tinha assistido, mas tudo bem, então a gente, quem foi a gente? Pelo menos, a falar agora, pelo menos as geleias continuaram intactas.
Que bom, né? Que bom. Mas voltando aqui pro tema.
Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim foi lançado em 1990, tem 30 anos. Aí eu fui olhar, né? Porque você pensa, Esqueceram de Mim. O que lançou junto de Esqueceram de Mim? Uma Linda Mulher. Exterminador do Futuro 2.
I'll be back. Eu tô fazendo os efeitos, vocês entenderam, né?
Ah, não, pera, não era Exterminador do Futuro.
Você é burro, cara, que loucura.
Vingador do Futuro, né, o Total Recall, com Schwarzenegger, Edward Mãos de Tesoura, mano.
Não, mas pra mim, você tá falando isso, esses filmes são velhos já na minha cabeça.
Você consegue ver esses filmes como velhos?
Eu consigo ver esses filmes como velhos. Eu não consigo ver, por exemplo, sei lá, de repente 30 como velho. E é velho.
Eu não sei.
Porque, tipo, você já era mais crescido na época desses lançamentos, mas...
Não, mas no 90 eu tinha, sei lá, 5 anos.
Pois é, eu tinha, sei lá, meses.
Então, sim, não, ok, você nem fazia ideia do que tava acontecendo à sua volta.
Então...
Não, mas mesmo assim, quando eu vi... Não
é nem mas tão... é que quando a gente fala de filme velho, na sua cabeça vem o quê?
Você fala, Casablanca.
Que é de que ano que é isso?
Casablanca, eu acho.
Google. Tempo. Não, faz igual faz com os ouvintes agora. De que ano que é o filme Casablanca?
Tá bom, eu vou chutar 1973.
Ah, vamos ver.
Mil novecentos e quarenta.
1942. Pois é. E a pessoa chuta 1973. E isso, tipo, é um erro que acaba não, ficando pera, frequente.
Olha isso.
Não, mas olha só. Não, peraí, peraí. Você segura aí que eu vou falar de um negocinho do Instagram que eu compartilhei esses dias nos meus stories.
Uhum.
Que era um cara falando, nossa, me falaram que as crianças dos anos 90 são comparadas hoje igual a gente comparava o pessoal dos anos 60.
Uhum.
E aí ele vai falando, não, isso não tá certo, porque isso foi a... Aí ele para, assim.
A conta nem dá certo.
E tem aquele momento de, caramba, é verdade. Então, tipo, há 30 anos, não é mais os anos 60.
Exato. E eu por... Assim, eu chutei 1973.
63, é.
Acho que eu falei 73. Casablanca é de 42. Então,
40. Então, tipo...
Eu errei por 30 anos.
Por 30 anos. Você viu, tipo, acho que mais ou menos 30 anos. Agora eu tô jogando um dado aqui diretamente da minha cabeça. Mas eu acho que 30 anos é um espaço de tempo que a gente pega que dá pra falar, ah, não, isso daqui tem um passado considerável. Não é, tipo, completamente velho.
Sim.
Mas é assim, ok, foi há muito tempo.
Sim.
Né? Eu acho que talvez, se a gente pesquisar mais aqui, inclusive sair um pouco da pauta, mas eu acho que tem a ver.
Talvez.
Acho que 30
talvez.
Anos é algo que o pessoal meio que considera, né? Ah, 30 anos. Ah, faz 30 anos.
Sim. Não, e também isso talvez, agora, tirando também da minha ideia, da minha cabeça, né?
Tirando
do rabo, mas tudo bem. É, porque esse aqui, pra mim, ele faz muito sentido. O Nintendo 64 foi lançado em 96, que é o videogame que eu tive quando era criança. Né? Eu tive Super Nintendo e depois eu tive o Nintendo 64. Pra quem é fã do PlayStation, o PS1 saiu em 94. Então, assim... Tem 30 anos. E eu não consigo... Apesar de eu conseguir lembrar que eu tenho memórias de infância, criança, como eu e meu primo brincava, que a gente criava raiz sentado na sala se jogando videogame, eu não consigo imaginar que isso faz 30 anos.
Pois é, né? 30... Então, essa mágica aí dos 30, eu não sei...
Eu tô ficando
sempre
muito velho.
A gente tá, meu irmão. Sempre rolou esse negócio de 30, né? No começo aqui eu citei o De Repente 30, mas tem essa coisa com 30. Ai, vou fazer 30 anos. Eu também tava olhando no Instagram um dia desses. Sou péssima pra lembrar o nome de ator, mas é um desses bombados novos... Que falou assim, nossa, eu tô fazendo 30 anos. E eu percebi, eu até te mostrei ele falando do batimento cardíaco. A pessoa falava, nossa, eu tenho altos e baixos e tal. E eu vou chegar nos 30 anos agora. Parece que o 30 é um número, assim, que traz uma carga. Eu lembro do filme, De Repente 30. Eu já falei 30 Sim. vezes dele aqui. 30 vezes dele aqui.
Meu Deus.
Que é esse negócio de, nossa... Você, a mulher, né, tem muito essa de você vai ser dona de si, você vai ser poderosa, você vai ter tua carreira, você vai não sei o que lá. Tem muita expectativa.
Tem muita expectativa em volta dos 30.
Ao redor disso, ao redor de 30, essa, e 30, 60, eu acho que tem essa marcação. Querendo ou não, tem essa marcação. Que faz de 30 e 30. Então, tipo, 30, 60, 90, caramba, entendeu?
120 é o cemitério, né?
Ah, não, mas aí a gente para de novo. Não sei, né? Oscar Niemeyer, mentira.
Jesus.
Não, Jesus morreu aos 33. Jesus
morreu aos 33, é verdade. Ó, 30!
Nossa, enfim. Mas tem muito disso. E eu acho que o engraçado foi... Depois desse post que eu fiz, né? Um colega meu que é lá da Irlanda, a gente procurou o áudio dele, mas o Instagram tira áudios agora, né? Não sei porquê. Ou talvez eu que seja velho, não sei mexer nesses troços.
Então.
Ele falando, gente, você me mandou o post e eu fiquei debatendo comigo mesmo. Eu falei, não, isso aqui não tá certo, não é possível. E ele mesmo fala, caramba, velho, eu tô muito velho.
Sim.
E eu mandei pra ele um gif de Friends, quando o Chandler entra na sala e fala, honey,
I'm old.
Né? Enfim. E isso tudo vem... Por exemplo, se você for falar com o pessoal mais novo de hoje, eu falo mais novo, eu vou citar aqui o meu irmão, tá? Uhum. Que é um novo, que já não tá tão novo assim, já tá com 26. E ele surtando, meu Deus, eu tô com 26, minha carreira ainda não desandou, eu ainda não consegui dar entrada em casa, eu ainda... Velho, eu virando pra ele falando, cara, você só tem 26, calma, relaxa, respira... Sim. Né?
Você acabou de sair das fraldas, velho.
Acabou de sair das fraldas. A gente falando isso, né? Sim. Parece que...
Não, mas isso faz muito sentido. E, tipo, eu não sei aonde isso começou a rolar. Mas é... Mas a gente tinha uma... Por exemplo, agora eu vejo que a galera jovem tem uma ânsia de... Não uma ânsia de envelhecer, mas parece que o tempo tá ticando mais rápido.
É, então, parece que a pressão tá aumentando, né? Por exemplo, a galera, eu citei meu irmão, mas a geração mais nova que meu irmão já vê o meu irmão como alguém velho.
Sim.
Tipo, quem tá no TikTok e nasceu nos anos 90, meu irmão, nasceu em 96. Eu sou de 89, não vamos falar de quando você é, porque... Mentira. Tá, eu vou dar uma dica de quando ele é, quando lançou, qual música? Eduardo e Mônica, que a gente
Eduardo
tava vendo?
Eduardo e Mônica lançou em 86, eu sou mais velho que Eduardo e Mônica.
Então procurem no Google depois a idade de Walter.
Vai a merda, que eu não esqueço.
Então, tem que fazer essas piadas, né? Mas eles se referem, o pessoal do TikTok e tal, se referem aos velhos do TikTok, que é a galera dos anos 90.
Uhum.
Então, tipo, já se referem a eles como velhos do TikTok. Tem uma, sei lá... Uma coisa aí que...
Você é o quê no TikTok pra saber as frequências, as linguagens do TikTok?
Eu sou tão velha que eu vi esse post do TikTok em relação aos anos 90 no Instagram.
Você viu no Facebook,
eu
né?
Vi no... Não, então, isso tem a ver... Por exemplo, agora que você trouxe o Facebook, eu lembro que quando eu era adolescente, eu e minha prima Daiane, a gente ficava olhando o pessoal que tinha 30 anos na época, a gente com 12, 13... Falando, ah, o pessoal é da terceira idade, não sei o que lá, zoando assim, né? E eu lembro, velho, que eu presenciei o lançamento. Antes de falar dessa parte, eu presenciei, por exemplo, o comecinho ali do bate-papo da UOL. Comecinho da internet, pra começar, né? Tipo, internet discada, presenciei.
Sim, não, lógico, o barulhinho de conectar na AOL.
Então, outra coisa, o lançamento do bate-papo 96, eu lembro também do dia que a Cassia Eller morreu, isso pra mim me marcou, eu não era fã, eu não era nada, mas a gente tava brincando na internet e veio assim, notícia fresca, falando, ah, meu Deus, que choque, agora a gente tem como saber rápido assim quem morreu, e esse ano foi 2001. Por ser dos anos 2000, não parece que faz tempo. Mas faz tempo, velho.
Faz tempo. Faz 20, 22 anos.
Pois é, faz tempo.
Eu lembro dos Mamonas.
Ah, então. Eu lembro, o Ayrton Senna.
O Ayrton Senna eu tava vendo a corrida. Eu lembro dos Mamonas. Eu lembro que eu tava em Santos. E eu lembro que, tipo, a gente ligou a TV e tava, tipo, já rolando o bagulho do resgate. Porque foi, tipo, ou de madrugada ou foi...
Foi bem cedo.
Foi num horário bem esdrúxulo, assim, tipo, bem cedo ou de noite. Eu lembro que a gente ligou a TV e tava rolando o resgate. E eu, tipo, mano, chocado, assim.
E o
ouvindo o meu cassete dos Mamonas.
Não sei, como é que é o nome daquilo, meu Deus?
Walkman.
Walkman, né? Gente, teve Walkman, teve Discman. Gente, quem é que não tinha aquele casezinho de CD? Era chiquérrimo, você sabe.
Quem, eu tinha.
Quem tinha o case tinha, de CD, um né? O que, que é CD? Enfim, mas eu ia falar isso quando eu e minha prima chamávamos os de 30 anos de terceira idade. Porque você falou, onde você viu o post do TikTok, né? Nem no TikTok você tá. Eu lembro que quando os nossos pais começaram a tentar mexer no Facebook... No Facebook?
Facebook.
A gente falava, nossa, vocês estão velhos pra mexer nisso. O que vocês estão fazendo aí, né? E agora a gente nem mais tá lá. A gente já foi pro Instagram. Tecnicamente, quem tá no Facebook é realmente velho. Mas agora a gente tá no Instagram, a gente também é velho. Porque o bagulho é TikTok. Então, tipo... Ah!
Jesus, velho. Eu fiquei meio perdido agora. Confesso.
Barulhinho de...
Sim, eu tô Nazaré total nesse exato momento. Não, mas faz sentido o que você falou. E assim, mas eu acho que tem um rolê também, que aí é identidade de geração, né? Porque eles ficam criando, assim, falando eles ficam criando como se fosse negativo, mas eles ficam criando grupos entre grupos e coisas cada vez mais segregadas, entre aspas, pra eles poderem ter uma identidade individual.
Não, então, tem tudo isso. E que geração que a gente tá agora mesmo? Nem sei, já me perdi nessa...
Então, talvez aí esteja uma das raízes pra entender essa questão. Porque, por exemplo, a gente, né? Nascido em volta dos anos 80 por aí, é os millennials.
Poxa, velho, pior que falou
você
80.
Você nasceu em 89.
Eu
meio que não te considero anos 80, porque você nasceu no borderline, aliás.
Eu
já era
noventinha.
Mas, né, fazer o quê? No enquadro geral, se não me engano, tá ali. Então, a gente é geração Y, entre aspas, os millennials. Pra frente da gente, a partir de 95 e tal, você tem a geração Z.
Que é meu irmão,
que é teu irmão. E aí, tipo, a nova geração, 2010 pra frente, a geração Alpha, né? As crianças de agora. Aparentemente, essa é a nova nomenclatura. Não faço a menor ideia se isso está exatamente correto ou se isso vai mudar de alguma forma, mas essa é a ideia. Antes da gente, a gente tem geração X, que são os nossos pais, né? Na verdade, a minha mãe...
A minha mãe é geração X, certinho.
Tua mãe é geração X. Minha mãe, minha mãe é baby boomer.
Então.
Porque minha mãe é véia.
Então, aí tem um negócio, você falando...
Os baby boomers são a partir de 1940.
Então, 1940, né?
Uhum.
E aí, eu acho que vem esse negócio de pressão e tal, que você perguntou nessa. Agora, parece que a galera tá numa ânsia de crescer e de ficar adulto logo. Mas, na verdade, não é agora. Sempre foi assim. Eu lembro que eu Sim. ficava, nossa, quando eu tiver 18... Eu acho ótimo os sonhos que a gente faz. Quando eu tiver 18 anos, eu vou ter meu apartamento, eu vou ter minha casa, eu vou ter não sei o que lá. Gente... Eu conto, vocês contam, né?
É, então,
mas é... You go?
Mas é que eu acho que daí que tá esse rolê também. Porque, por exemplo, tem um ponto. Essa pressão, e a gente tava conversando sobre isso, essa pressão acho que vem dos nossos... Não dos nossos avós, nem dos nossos pais, mas os nossos pais receberam essa pressão dos nossos avós.
Pois porque... é, que agora a gente falando de gerações, né? Então, os baby boomers, eles estavam o quê? Bem estabilizados.
Eles
tinha
entraram...
30 anos naquela... pra ser baby boomer era...
Sim, não, e tava bem. E você chegou numa economia que tava crescendo, você chegou num momento onde a coisa tava estourando, então você, tipo, aquela piada de, tipo, sei lá,
você
o meu...
Você vai fazer a piada da guerra estourando, né?
Não, meu
Ufa,
Deus do céu.
Ok.
Você que fez agora, né? Mas... Mas quem chegou nesse momento, quem tinha, tipo, sei lá, quem tava trabalhando, é o rolê. As pessoas começaram a trabalhar naquela época, chegavam e, tipo, tinha emprego pra todo mundo, entre aspas.
Tinha.
E quem podia fazer qualquer coisa tinha um emprego.
Tinha um emprego,
e você
tinha um
trabalhava, sei lá, um mês e comprava uma casa com salário de um mês.
Eu acho que não é um mês.
Tá bom, desculpa,
mais,
dois.
Né?
Mas você tinha esse poder aquisitivo muito
Era
maior.
Muito melhor,
então,
né?
A pessoa que tinha 20 e poucos anos tinha uma esposa, 5 filhos e uma casa.
Que era dele, já.
Que era dele.
Dele e dela, né?
Tipo, um homem, na minha... Tipo, pensando naquele momento, tinha isso. Então, os filhos dessa geração, que tecnicamente seriam os nossos pais, nasceram nesse momento e estavam olhando os pais deles terem tudo isso.
Uhum.
Chegou pra eles, a coisa já começou a entortar, né? Quem tava nessa geração X.
Sim.
Já começou a entortar. Então, a situação já não ficou mais tão fácil. Então, quando chegou na gente... Os nossos pais que não conseguiam alcançar a mesma, não qualidade, mas o mesmo sucesso financeiro.
Acho que o mesmo patamar, né?
O mesmo sucesso patamar, financeiro, né? E o mesmo crescimento individual e social que os pais deles conseguiram, né, que os nossos avós conseguiram, ou não tinha a mesma facilidade em conseguir isso, eles ficaram muito frustrados e eles colocaram na gente os sonhos de alcançar, tipo, incumbiram a gente de alcançar isso.
Pois
então,
é.
A gente cresceu, nós somos a geração que cresceu ouvindo que, tipo, não, vocês vão conseguir fazer tudo, porque a gente não conseguiu, mas olha seus avós, e vocês vão.
Pois é, a gente tá dando como é que é, o combustível, os recursos pra vocês fazerem,
Exato.
Né?
Só que quando a gente chegou agora pra comprar uma casa, você tem que simplesmente hipotecar o rim, né?
Não, o rim tá barato agora.
Ah, não, o rim
não
dá, acho que o rim
paga.
O rim se pãs não paga o aluguel de uma
não,
pensão,
pois é,
Paulo.
Porque, olha só, não paga? Talvez pague, sei lá, um mês. Mas tem uma coisa que eu tava olhando nesse gráfico das gerações, a gente tá acompanhando aqui pelo senhor Google, é claro. É, os nossos pais podiam até tá indo bem, mas, por exemplo, veio o senhor Collor e... Você lembra dessa época? Raspou tudo de todo mundo. Muita gente quebrou e tal. Então, teve impactos financeiros. É, a nossa história, a história brasileira ali, né?
Sim.
E, tipo, sofreu alguns impactos. Isso não foi só no Brasil. Em outros lugares do mundo isso também aconteceu e acabou influenciando todo mundo. Não vou dar dados históricos aqui, porque apesar de eu gostar bastante do assunto, não é todo mundo que gosta. Então, acho
não,
que...
mas a ideia básica é aquele rolê de quem chega primeiro consegue mais. Então,
isso.
Quando a expansão financeira e a expansão das cidades e todo o crescimento econômico e industrial chegou e começou, quem estava lá conseguiu. Anos se passam e isso fica cada vez mais escasso
fica.
E mais difícil. Então,
tem
assim,
mais gente.
É literalmente impossível a gente conseguir a mesma explosão social e financeira que os nossos avós, tipo, colocando a mesma quantidade de, tipo, sei lá, gastos ou estímulo. Tipo, é muito mais difícil. A gente precisa de muito mais coisa pra conseguir fazer. Até porque é muito mais raro, é muito mais escasso. Né? Tipo, sei lá, não tem terreno para fazer casa em toda esquina.
Sim, sim. E acaba vindo essa pressão do agora, né? Do tal do adultecer. Eu tô botando essa palavra, nem sei se essa palavra existe. Eu já ouvi isso em algum lugar, não sei se foi aquelas palavras que são feitas, né? Pra gente...
É neologismo? Pode ser.
É, então, mas aí vem esse negócio, né? Do adultecer. Agora, uma pergunta sincera aqui falando pra você, eu tenho a minha resposta, você pode botar a pergunta de volta. Quando é que você foi se entender como adulto?
Isso tá no passado?
Eu tô perguntando quando que você se entendeu como adulto. Tipo, pra você, quando é que você falou, caramba, agora eu sou adulto? Chama o adulto na sala, você olha e fala, não, peraí, sou eu.
Quando eu quis chamar o adulto na sala e ninguém respondeu.
Quando foi isso?
Primeiro que eu não sei se existe um momento onde você é um adulto.
Como
onde
assim?
Você... Não. Onde você percebe que você é um adulto. Mas... Porque eu acho que é mais ou menos como você tentar entender quando é que alguém, tipo, quando é que você responder, quando é que você percebeu que você amava alguém. Não é um momento.
Você percebeu que... Não vou fazer isso agora.
Deus. Vai ser a resposta, vai ser a mesma. Não é um momento. É um conjunto de várias coisas que chega nisso e tem, sei lá, pagar suas contas, por exemplo, ser adulto, pagar suas contas e, tipo, perceber várias coisas. Mas eu posso dizer hoje que tem um ponto que, pra mim, é fundamental, que é o dia que eu percebi que eu não era a única pessoa que não fazia puta da ideia do que tava fazendo. Porque tem esse quê de quando você é criança, que você olha a sua volta e você pensa que todos os adultos sabem exatamente o que tá rolando.
Sim.
E eles
têm
total...
Tem muito disso com o pai e com a mãe, né?
Sim, eles têm total controle da realidade, eles têm total controle sobre tudo o que tá acontecendo, eles têm paz e tranquilidade sobre a vida e sobre, tipo... fontes de dinheiro e aquela coisa de quase sublime, do tipo, eu domino isso aqui.
E dentro da cabeça do adulto tá mais ou menos assim.
Michael Phelps, braçada com braçada, Hennikevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!
Não tem ideia do que tá acontecendo e a gente tá aqui tentando fazer o rolê dar certo.
Uhum.
E tipo, poucas as pessoas... Na verdade, não é nem que as pessoas têm controle sobre as coisas, mas as pessoas que parecem estar em controle quer dizer que elas estão focadas exatamente no que elas sabem.
Sim.
E ela tá vivendo a vida muito bem, por quê? Porque ela tá focada exatamente no que ela realmente sabe. E isso não é ruim, isso realmente é uma ideia muito boa, é você fazer o que você sabe fazer. Mas, tipo, eu acho que foi nessa situação. E, tipo, parte disso eu acho que foi... Sei lá, 2015, 2017, que tem um dos momentos de, tipo, minha ida pra Irlanda.
2015, 2017, você tinha quantos anos? 2015, 2017, eu tinha quantos anos?
2015...
Tempo!
2015, eu tinha 30.
Aí, viu, de novo, 30? Eu tô falando, tem um troço que você fica esse
Deus,
número.
Meu Deus, velho!
Não é? Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso agora, gente.
2015, não, mas 2015 eu tinha 30. E 30, tipo... Porque, na verdade, aí é o ponto. Eu acho que eu já era adulto há algum tempo.
Uhum.
Mas, de certa forma, você ainda permanece...
Era o tal do jovem adulto, né? Esse negócio existe. E pior que existe mesmo.
Sim, sim,
o
não.
O jovem adulto, pra mim, é aquele, tipo... A metade do casulo, da borboleta ali, tá...
É, mas aí eu acho que eu tava naquele momento onde, tipo... É, síndrome do impostor, talvez.
Uhum.
É, tipo, é aquela, eu sou um adulto, mas... Eu sou um adulto na idade, eu tenho, tipo, sei lá... Eu não era infantil ou nada do gênero, mas eu tinha a questão de, tipo, olhar em volta e pensar, tipo, tá, as pessoas à minha volta, elas têm muito mais controle da vida. Tipo, porque eu tava numa carreira não exatamente andando bem, eu tinha várias coisinhas ali que eu olhava em volta e falava, não, a galera aqui, velho, muito mais controle da vida do que eu e eu aqui, como assim, velho?
Mas é, você citou que você tava indo lá pro intercâmbio e tal, e em algum momento você pensou, caramba, eu tô muito velho pra isso e eu vou começar de novo, tipo, caramba, não vai dar... Eu já tô... Tipo, passou pela sua cabeça?
De certa forma, sim. E, tipo, não pra mim, porque eu queria, tipo, um recomeço desesperado, mas... Lógico,
é,
tipo,
eu tava velho. Eu tenho 30 anos nas costas.
Eu tava olhando e falando, eu estou velho, só que eu preciso de um recomeço.
Pois é, então... mas, por exemplo, pra começar uma carreira nova...
Ah, não, absolutamente.
E tudo mais, a gente sempre pensa, poxa, eu tô muito velha pra isso. Eu tô falando de mim agora, o quê? Eu tô começando de novo a minha carreira que eu interrompi há 10 anos, né?
Sim.
11, na verdade.
Sim.
Então, gente, faz 11 anos que eu formei na faculdade. Não quero nem mencionar ensino médio e afins. Mas enfim, sim, você vem com aquela, poxa, tô velho pra isso, mas aí vem de novo a tal da pressão social, né?
Sim.
Quem é que disse que você tem uma idade certa pra estar com a vida toda resolvida? Tem pessoas que dizem, filmes, revistas e tudo mais. Mas, de novo, me refiro a, né, pesquisas e coisas que a gente vai lendo e estudando e, enfim, absorvendo no dia a dia. É, eu não lembro o nome da moça. Era um desses programas de talk show, né? O pessoal conversando. E ela começou a falar, gente, o Harrison Ford, que quem não sabe é o Indiana Jones, tá, gente? Ele, até os 30 anos, ainda trabalhava como carpinteiro. Ele nem tinha começado a função dele como ator. Eu fui pesquisar e é isso mesmo. Sim. Outra coisa que ela mencionou foi o...
A Oprah.
A Oprah, é isso, que ela falou, acho que era aos 23 ou aos 25.
23.
A Oprah foi demitida. E aí eu lembro que o cara, um entrevistador, fala, nossa, quem é que faz isso com a Oprah, né? Isso aí é um...
Ele errou, foi,
é,
foi um erro.
Foi um erro. E aí ela vira e fala uma coisa muito legal. Não, não foi um erro. Porque se isso não tivesse acontecido, a Oprah não era a Oprah.
Sim.
E tipo, tem também o tal do KFC. Eu sei que eu tô usando tudo exemplo norte-americano aqui, mas querendo ou não, né? Eles estão num talk show de lá, eles vão falar de exemplos de lá.
Sim, sim, sim.
O carinha, o Colonel Sanders, né?
O Colonel Sanders, sim, ele não fez.
Ele fundou o KFC com 70 e algumas coisas. Então, tipo, tem os momentos de cada um, né? Então essa pressão de, poxa, às vezes eu me pego falando, nossa, eu tô muito velha, o que que eu fui inventar de começar tudo de novo, começar minha profissão do zero, eu vendo o pessoal lá de 20, 22, 23 sendo meus chefinhos, né? Isso pra mim nunca foi um problema, porque, né?
Contanto que seja competente.
Então, sim, e são muito. Uhum. Mas o que eu penso é, poxa, eu podia estar sendo muito mais competente do que eu estou se eu não tivesse tido essa pausa. A pausa acabou me prejudicando. Voltar aos 30, não tô velha, eu sei que não. Mas pesa. Acaba pesando um pouquinho. É isso que eu tô falando. Tem esse paradoxo do tipo, eu acabei de falar, eu sei que não. Mas ao mesmo tempo, pra várias coisas, eu vou tentar e falo, poxa, faz tempo que eu não canto. Eu gostava muito de cantar, faz muito tempo que eu não canto. E eu já me peguei falando, ah não, tô muito velha pra cantar de novo. Minha voz vai morrer e vai ser isso. E o que, que você me fala?
Que você é trouxa.
Emotional damage!
Emotional damage!
Porque, na verdade, tipo, tem uma coisa, ah, tô velha demais pra isso. Sim, e você tem a opção de não fazer isso pelo resto da sua vida.
Pois é.
Qual que é a escolha?
Exato. Tipo, e tipo, se eu viver a média, mais ou menos, eu ainda tenho pelo menos mais 40 anos pela frente. Então,
sim.
Caramba.
Sem contar que a gente tá no limite das evoluções científicas e de saúde pra, tipo, isso poder crescer muito mais.
Nossa, mas aí minha avó vinha pra você e vai falar, não, pelo amor de Deus. Minha avó desde os 70 fala, eu não aguento mais, eu já tô cansada. Eu acho que já tá na hora, vovó vai fazer
quantos
96.
Então.
Vovó vai fazer 96, você tá reclamando. Mas e a bicha vai, viu?
Então, achei.
A gente já tá planejando o centenário da criatura.
Olha só que
já
legal,
tá planejando. Mas assim, por exemplo, aí eu falo aqui, de novo, tô mencionando o Instagram mesmo, gente, sou velha pra isso, tenho essa única rede social, e tem uma pessoa que me chama muita atenção, o nome dela é Joan. Ela é uma velhinha, vou usar a palavra velhinha, mas que ela é muito mais jovem
ela
que
é
eu.
Senhorinha,
ela tem, sim, 75 anos, ela começou a malhar. Acho que com 73, ela já tava obesa, já tava quase falindo, tudo. E ela decidiu malhar. A filha dela trabalha com personal trainer.
A filha dela personal, né? Sim.
E, gente, vocês precisam ver que legal. Ela levantando uns pesos que eu acho que nem o Walter consegue levantar. Mentira, você consegue.
Jesus.
Mas, assim, muito interessante.
Não, mas a qualidade... Tipo, mas esse é o ponto.
A qualidade de vida dela
foi pro céu.
Exato.
Porque esse é o grande ponto. Só se você for parar pra pensar, e essa é uma das ideias principais do que a gente tá batendo agora, que é o seguinte, se ela tem 70 e... Quantos?
75.
Se ela morrer com 90, são mais 15 anos de vida. Ela poderia ter mais 15 anos de vida mal e não conseguindo fazer mais porcaria nenhuma, ou ela poderia ter mais 15 anos de vida como ela vai ter agora, que é muita qualidade de vida. Ao mesmo tempo, esquece a porcaria da ideia de treino e afins, porque a gente sempre fala disso. Mas se você parar de cantar, você pode ter mais 15 anos. Se ela tivesse, sei lá, se ela parasse de fazer alguma coisa, ela pode ter mais 15 anos de não aproveitar o hobby que ela tem. Ou ela pode ter mais 15 anos de prazer na vida fazendo algo que ela gosta de fazer.
Eu senti a indireta, tá?
Sim, mas no seu caso não são só 30, são, sei lá, mais 45, 50 anos de vida. Com isso ou sem isso. E, tipo, isso é uma das coisas que eu acho mais engraçadas. E, eu, nossa, agora eu vou na caixinha da memória agora, que eu lembro um evento com alguns amigos antigamente, e era, tipo, algumas coisa bêbado, né? Você vai falando bêbado, é engraçado. Mas...
Garçom.
Mas eu lembro que... Era um momento especial deles e tal, e eu falei um bagulho que era tipo... A vida é feita de recomeços. A gente sempre vai ter que mudar. E que era tipo uma coisa de casal, né? Então eu falei tipo, que em todas as vezes que vocês mudarem, vocês consigam se reencontrar de novo. E vocês consigam querer mudar e mudar novamente um pro outro. Porque tipo, a vida é feita de recomeços. A vida é feita de você ter que mudar. A vida é feita de você ter que... escolher algo diferente, de você encarar novas coisas. A vida não é feita pra gente estar numa inércia onde a gente não evolui, né? É pra isso. É
até o Pokémon
pra...
evolui. Mas eu só te cortei agora aqui rapidão pra falar com você, ouvinte, que tá aqui com a gente no Cagaço. O Cagaço é um projeto que, tecnicamente, a gente tá velho pra isso, começar um podcast, pô, 30 e lá vai quantos anos nas costas. Mas a gente começou. Tem recomeços e a gente tá aqui com você. Muito obrigada, inclusive, muito cara. A gente tem recebido no, as directs que falam, DM do Instagram. Olha,
os DMs
do Instagram. Ó, véia. Que é, comentários muito positivos, isso é gostoso. Sim. E obrigada por você que tá aqui com a gente. Mas esse episódio veio justamente para falar dessa questão, né? Ninguém tá muito velho para nada. Tipo, o tempo... Eu vou deixar você fazer as palavras bonitas, que você com certeza fecha muito melhor que eu. Mas o tempo é... Tipo, é só um detalhe? A gente pode falar? Não vou falar relativo, porque...
Não, eu não acho necessariamente que o tempo seja um detalhe relativo. Porque... Eu não vou, por exemplo, sei lá, a Joan tá pra me provar que você pode fazer o que você quiser, mesmo quando, com idade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele rolê de, velho, você não vai conseguir aproveitar as mesmas coisas em qualquer idade, né?
Uhum.
Tipo, sei lá, viajar é interessante, aproveitar a vida quando você é jovem é muito legal. Eu tava até vendo um negócio num podcast... que era de trabalho e tudo mais, e tinha uma empresa que tava deixando pessoas comprarem os seus dias de folga. Uhum. Você podia comprar férias pra tirar antes. Uhum. E quem tava mais fazendo isso eram os jovens, pra poder viajar.
Uhum.
Tipo, então, tecnicamente, você podia tipo, ir pegando dias que você teria que tirar mais pra frente, mas você tirava antes. E você tava fazendo, e os jovens estavam fazendo isso. O que é uma ideia muito legal, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem.
Que eu falo, né? O novo rico não quer a casa, o novo rico não quer...
Quer experiência,
ele
né?
quer experiência.
Sim, e, essa, e eu acho que essa é a principal lição dessa ideia de a gente não ficar parado por causa de recomeços. Eles vão estar ali. A gente vai ter que fazer e seguir eles, porque senão a gente... Qual que é a alternativa? Se a gente não for seguir essas coisas, a gente vai continuar onde a gente tá? Teoricamente, se você tá seguindo para outro lado, quer dizer que você não tá satisfeito com onde você tá. Então, né?
E não estar satisfeito não significa que você esteja infeliz, né?
Sim.
Tem uma diferença nisso.
Sim. Mas, desculpa, mas tem uma coisa que é muito foda e a gente não fechou em cima dela, não falou dela direito, que é essa questão das exigências, pressões e afins.
Uhum.
Porque eu acho que você só teve esse peso em cima do tipo, ah, eu tenho 30 anos, porque a gente tinha essa ilusão de que se a gente chegar nos 30, assim, é uma carreira, a gente já falhou.
Uhum.
Na vida. Às vezes a gente tem que também checar as nossas aspirações.
Uhum.
E se as aspirações que a gente tá tentando viver não são as aspirações de outras pessoas.
Então.
Porque, por exemplo, eu não tenho a necessidade de seguir uma carreira. Isso não é uma aspiração minha. Se fosse, beleza, eu preciso seguir esse caminho. Mas ela não é. Então, se eu botar em mim a pressão de seguir uma carreira, eu vou estar tentando viver a aspiração de outra pessoa. E talvez isso seja mais um dos momentos onde você percebe que você tá virando adulto, quando você consegue ter identidade suficiente para viver as suas próprias aspirações.
Então, Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a gente mesmo, com as nossas cobranças, né? Em relação à minha idade. Tipo, puta, tô velho pra ir. Falei, puta, não pode.
A gente falou tanta coisa e a puta que não pode, velho.
Eu tô velho pra isso. Não, né? Tipo, qual não. Eu nunca é tarde. Nunca é tarde pra recomeçar.
Nunca é tarde pra recomeçar.
Né? Gente, tinha que ter uma música agora, tipo.
Sim.
Das antigas.
Sim, nunca.
Pra dar uma fechada aí.
Nunca é tarde pra recomeçar e ver se o que você tá querendo conquistar é o seu sonho mesmo, o seu sonho das outras pessoas.
Exato. Isso é muito importante. Então, o recado fica aqui pra nossa geração. Geração, qual que é a nossa mesmo? Zé?
Não,
a gente não é Zé. Zé é do meu irmão.
Zazá foi.
Gente do céu, a memória já tá ótima, né?
Nossa geração é a Y.
Y.
Nós somos millennials.
Milênio, não sou chique. Milênio. Parece tão atual.
Millennium Falcon.
Então, tem o recado da nossa geração, mas também tem da Z e da nova geração, da Alpha, né?
Alpha não vai ver isso aqui, não vai pro TikTok. E o nosso podcast tem mais de um minuto.
Então, basicamente é calma, né? Calma. Fica o recado aqui. Respira. É isso, gente. Um abraço pra você. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo.
Muito bem-vindo.
Pra quem já tá aqui com a gente, ouvinte fiel, que eu sei quem é você. Essa pessoa está agora na academia, essa pessoa está agora dirigindo, essa pessoa tá simplesmente jogando jogos de computador e dando risada com a gente. Enfim, muito
obrigado.
Ou
tá fingindo que tá trabalhando enquanto ouve o podcast. Tá tudo bem, o chefe não viu.
Exato. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Compartilhe a nossa conversa.
Curte, compartilha, vai lá no Spotify, vai lá na plataforma que você ouve, deixa um comentário, faz um review lá, ou dá o rating na plataforma. Isso ajuda a gente, ajuda o nosso podcast a ser divulgado para outras pessoas. Ele vai ser. Dá uma. Sim.
O sonho é sentar cada vez com mais gente aqui na nossa sala. Pra conversar de fatos da vida, cagaços da vida.
Exatamente.
E um beijão pra você. Ah, se você tá só ouvindo a gente também tem Instagram, tá? @cagaçopodcast.
Isso.
A gente se vê por ali. Um beijo. Ah, e é claro, aqui é a Aline.
E aqui é o Walter.
Um
beijão, gente.
Beijo.